Você já se sentiu travado por barreiras invisíveis? O medo já te paralisou? Já desacreditou de você a ponto de desistir de alguma coisa? Oi, aqui é o Lucas. E eu sim.
E aqui é a Gabi. E eu também. Esse é o episódio 4 de Sinal de Vida. A gente recomenda fortemente que você ouça essa série desde o episódio 1 para entender melhor a história de hoje. E também, se puder usar um fone de ouvido, a história fica mais gostosa de se ouvir.
Nesse episódio, a gente vai contar como a gente deu um passo muito importante para nossa busca. Mas para isso, eu precisava quebrar algumas barreiras da minha mente. As coisas começaram a mudar quando eu li um livro que conta uma história real, que aconteceu em fevereiro de 1926. Jorge Kosikov estava ansioso para chegar da viagem de tantos dias. As costas de sua esposa, Eudóxia Kosikov, já estavam doloridas de tanto carregar o peso da Maria, a filha do casal. Tudo isso naquele porão de navio que cruzou dois oceanos. O irmão de Jorge, o Miguel, também estava com eles. Eles tinham acabado de deixar as casas deles, num território chamado de Bessarábia, perto da Rússia. Eles estavam fugindo. Porque desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a Bessarábia estava sendo invadida pelos romenos. E essa já era a segunda vez que eles estavam fugindo. Porque, na verdade, eles nasceram na Bulgária. Fugiram de lá por conta da invasão do Império Otomano. E agora, no fim dessa segunda fuga, eles estavam cheios de esperança para conseguir recomeçar a vida em outro país. Tudo isso para conseguirem aquilo que os agentes de imigração prometeram para eles. Uma casa, terra para plantar, animais para criar e algum dinheiro para investir nos negócios. Da Bulgária para a Bessarábia, da Bessarábia para o Brasil. Agora, eles estavam prontos para prosperar nesse país tropical. Jorge e Eudóxia desembarcaram no Porto de Santos, no sudeste brasileiro. Estavam sentindo que as calças dele de tecido grosso realmente não caíam bem naquele calorão de verão. De lá, o Jorge, a Eudóxia, a recém-nascida Maria, o Miguel e quase 2.000 imigrantes búlgaros da Bessarábia foram encaminhados para São Paulo, no bairro do Brás, onde fica a hospedaria de imigrantes. Um prédio que tem a capacidade de alojar 3.000 pessoas com os dormitórios coletivos. Eles recebiam 3 refeições por dia. Conforme os dias iam passando, o Jorge começou a ouvir uns bochichos nos corredores da hospedaria. Relatos de outros búlgaros bessarabianos que vieram antes deles. Aos poucos, o Jorge percebeu que, na verdade, não ia acontecer como foi combinado. Eles estavam ali para serem mãos de obra em lavouras. Eles não iam trabalhar na terra deles, mas na dos outros. Na verdade, sem saber, eles estavam esperando serem chamados por algum capataz para viajar para alguma fazenda no interior de São Paulo. O clima fica cada vez mais tenso na hospedaria dos imigrantes. Mas mesmo com medo, o Jorge ainda tem coragem de trabalhar duro em alguma fazenda. Se for um emprego justo, ué, por que não? Mas as esperanças dele foram destruídas em uma manhã, quando chegou lá um homem. Desses imigrantes, com a cabeça toda ensanguentada, com costas toda machucada, totalmente apavorado. O que ele falou, hoje está escrito no setor de história oral do Museu da Imigração de São Paulo. Ele gritou o seguinte:
esta aqui é a casa, é o que nos prometeram. Eu consegui escapar à noite porque estamos num lugar onde somos vigiados. E no portão tem guarda que não nos deixa sair para lugar nenhum. Tem que levantar às 4 horas da manhã para a enxada e ir para o campo, para o cafezal. Meus amigos, nós somos escravos. Eu deixei a minha família, deixei meu pai, minha esposa, meus filhos. Consegui escapar e vim aqui avisar vocês o que estão fazendo conosco.
Aquilo foi a primeira pólvora que ia se acumular ali nos próximos 2 meses. Os quase 2.000 imigrantes búlgaros bessarabianos dali começaram a se recusar a irem para as lavouras. Eles exigiam que fossem retornados para sua terra natal. Não era nada daquilo que prometeram. Eles estavam revoltados. Até que em abril daquele ano, de 1926, essa bomba explodiu em uma tarde de sábado. A direção da hospedaria chamou a força pública e a cavalaria. Um rapaz búlgaro bessarabiano, Konstantino Kuralov, que naquele dia tinha 25 anos, relatou.
Passou um trem voando, escrito imigração. Se abriram os portões laterais e entrou a polícia de choque. Mas antes, já tinha encostado um trem dentro da imigração. E com vagões vazios que eles tinham preparado para levar na marra imigrantes. Então, os soldados começaram a pegar a gente e diziam: não, não tem que perguntar família nem nada. Pegavam na marra, levavam dentro do vagão. Levavam que nem carneiro.
Sem conversa, sem ideia. Marido separado de esposa, mãe separada de filho. A Eudóxia estava segurando firme a Maria no escuro do vagão fechado. Nisso eu imagino que ela conseguiu ouvir algum dos generais falar o seguinte.
Já que esses gringos comunistas não querem trabalhar, a gente não vai deixar eles vagabundeando pela cidade. Pelo bem deles, a gente vai ter que mandar eles para um local isolado. A gente vai ter que mandar eles para a Ilha da Morte.
Você já deve imaginar que ilha é essa, né? Ilha da Morte era como a Ilha Anchieta era conhecida naquela época. Que é o mesmo lugar que a gente tá fazendo a nossa viagem em busca da Raia Chita. Episódio de hoje: Os Espíritos da Ilha. A gente já volta para a história do Jorge e da Eudóxia. Agora de volta para 2023, na nossa viagem de campo.
Os dias vão se passando, a gente continua todo dia, às 8h30 da manhã, mergulhando e gravando os costões em busca da Raia Chita. E a gente tem novidades.
Dia 17 de março, não por acaso 17, tô aqui com a Amandinha.
Oi, oi, gente!
A gente viu 17 indivíduos de...
Raia!
Mas não a Chita!
Ainda não!
Foi Raia Lixa e Panus Gutatus, seu nome científico. Desculpa, sou cientista. E aí, como foi? Você...
Foi incrível, mas ao mesmo tempo totalmente assustador.
Sim, porque a Praia das Palmas, ela é uma praia rasa, ela começa bem rasinha e demora pra ficar funda. E aí a gente, mano, ficou muito perto das raias que estavam embaixo da terra, assim, da areia. E aí dá um medão, né?
Se a gente descesse a mão, a gente encostava.
Então é isso. É, dia 17, vimos 17 raias. E junto com essa tensão, eu tô sentindo uma outra pressão. É que o meu aniversário tá pra chegar. Eu tava pra fazer 32 anos. Desde que eu cruzei os 30, no meio da pandemia, eu sinto assim, que eu tô atrasado, sabe? Eu sinto que eu já devia ter conquistado uma carreira sólida. E não era pra estar por um mês em um lugar daqueles, tá ligado? Por isso, eu não falei pra ninguém do meu aniversário.
Mas é claro que eu e a Lascada, a nossa amiga que era integrante do grupo das Borboletas, a gente conhece o Lucas não é de hoje, e ele não precisou falar nada pra gente.
É, que vocês são umas boquinhas de sacola, né? Já espalhou pra geral.
Espalhei mesmo. E ainda planejamos uma festa surpresa. Enquanto isso, os nossos mergulhos diários estavam ficando cada vez mais interessantes. O mar tava diferente quase todo dia.
Mano, eu tava mergulhando mais de uma vez por dia. Eu nunca fiz isso na vida. Eu tava batendo todo dia no meu trauma de mergulho. A ponto daquilo virar natural pra mim. Mas, quando eu achei que eu tava todo bonzão, no dia seguinte, eu dei um passo pra trás nessa batalha. Tava eu e a Amanda naquele dia. A gente tava voltando de barco da Praia do Sul. Quando tá um pouco mais fundo, a gente olha pro fio d'água e vê, mano, uma coisa boiando na esquerda do barco. Parecia tipo assim, uma lona marrom de uns 2 metros de largura. Eu tava só de short com a câmera na mão. O piloto parou o barco na hora porque a gente percebeu. Era uma raia. Uma raia diferente das que a gente viu até agora. Era uma raia ticonha. É uma espécie que ela é conhecida por nadar livremente e ela nunca se enterra. Mas mesmo assim, ela é muito rara de se ver. E eu, todo desesperado, peguei a câmera, meu snorkel e, junto com a Amanda, puf, pulamos na água. Mas dessa vez, mano, entrar na água foi diferente. Eu senti a água gelada cobrir meu corpo. Eu comecei a respirar rápido. Parecia que o meu pulmão era menor do que o normal. Eu sou muito magro e eu senti o calor sendo roubado pela água. Hipotermia é um bagulho sério, eu tava pensando. Eu olhei pra baixo e o oceano tava escuro. Tava cheio de pedra lá no fundo, fazendo sombra lá embaixo. Sombra de vários formatos, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, o que será que tem lá embaixo? Algum bicho perigoso, algum destroço de avião com pessoas que se afogaram, sei lá. A raia tinha sumido já. Eu já tava sem referência de frente, costa, direita, esquerda. Eu tinha disparado muito rápido, empolgado. Ah, mano, eu gastei muita energia sendo afoito. Meu pé e mão tava formigando. Será que eu vou ter cãibra? Eu acho que eu vou ter cãibra. Sério, eu tenho certeza que eu vou ter cãibra. Eu acho que eu tô tendo cãibra. Não, pera, e se eu cansar antes de chegar no barco? Caralho, cadê o barco? Eu percebi que eu tava longe do costão rochoso e do barco. Eu senti o meu corpo pequeno. Eu senti uma onda passar e mexer meu corpo pro lado sem eu querer. Será que eu entrei em alguma corrente? Eu lembrei das vezes que eu quase me afoguei no mar. Eu lembrei que eu tinha medo. O terror foi tão louco, tão real. A Amanda olhou pra trás e ela percebeu que eu tava travado. Eu nadei desesperado de volta pro barco, tremendo. Por causa do pânico, eu engoli um pouquinho de água. Eu agarrei no barco com a mão, me tremendo todo. Eu achei que eu tinha superado esse trauma. Eu tava enganado. Eu ainda era refém desse medo. Olha, eu não sou refém só do meu medo de mergulhar, mas eu também tenho medo demais de estar naquela ilha, principalmente de noite. Na hora de dormir, eu evitava olhar para a janela que dava pro presídio, sabe? Pra você ter uma ideia, eu dormia com uma lanterna presa no pescoço, de tanto medo de escuro. De noite, eu gelava toda vez que eu andava sozinho no caminho até o alojamento do Projeto das Borboletas, que era onde a gente jantava. Era um caminho escuraço, eu sentia calafrio, um atrás do outro, sabe? Uma sensação de estar sendo observado.
Ele tá no carro. Vamos pegar ele.
De estar vulnerável.
Olha ele ali, sozinho.
No meio de tanto pavor, eu lembrei de uma ideia que eu troquei com o Val, que é um dos seguranças lá da ilha. Ele dizia o seguinte:
você não é você gostar da ilha. Eu acho que a ilha é gostar de você. Então só fica na ilha quem a ilha quer. A ilha primeiramente tem que gostar de você e você gostar da ilha pra você permanecer.
O Val fala da ilha como se ela tivesse vontade própria, tá ligado? Como se fosse um ser vivo. Ele também me disse que a ilha ensina. Que quando ela quer te ensinar, ela te chama. E se você não aprendeu, ela faz você voltar.
E pra mim e pro Lucas, essa já era tipo a quinta vez que a gente tava indo pra ilha. Haja aprendizado.
É, né? É repetente, praticamente, né? Sabe, será que a ilha me fez voltar pra eu aprender alguma coisa? Sei lá, aprender a me livrar de alguma coisa que me prenda? Será que ela quer me ensinar a perder o meu medo? Mesmo eu sendo cético, eu decidi entrar nessa brincadeira, sabe? Eu pensei, se eu quero encontrar essa rayashita, eu preciso controlar o meu medo pra poder mergulhar, né? E se eu quero controlar os meus medos, eu preciso enfrentar os meus medos. Não só do mar. Mas esse meu medo dessas coisas sobrenaturais. Então eu decidi que eu ia visitar um lugar da ilha onde, pô, até o Lucas Citelli, que é o nosso coordenador, que não tem medo de espírito, até ele tem medo de visitar.
Eu só, a única coisa que eu não gosto de estar na Ilha Anchieta, o único local que eu não entro é o cemitério.
Esse é o Citelli falando.
Não gosto, eu passo muito mal toda vez que eu entro, infelizmente. Mas eu já tentei de tudo, entrar, fazer uma oração antes de entrar, sair. Mas eu sempre fico com muita dor de cabeça, eu passo mal, assim, fico enjoado. Mas isso é um local que eu respeito, então eu prefiro não entrar. Eu vou até a porta, levo as pessoas, mas eu da porta pra dentro eu não consigo, não entro.
Gravando, indo pro cemitério.
E a gente tá andando aqui no deckzinho de madeira e do lado a gente consegue ver uma restinga, que é essa vegetação que fica
beira
logo
de praia.
Na beira da praia, assim. E também tem um riozinho que chega na praia. Você deve estar se perguntando, cemitério na ilha? Sim, a gente não te contou isso até agora. Mas se você pegar uma trilha no fundo da mata da Praia das Palmas, onde aparentemente não tem nenhuma construção e onde é totalmente escuro de noite, você encontra um muro pequeno, feito de pedras, no meio do mato. Atrás dele, a gente vê uma área do tamanho de uma quadra de futsal. E dentro tem mais de 40 estacas com cruzes fincadas no chão.
E bem no meio tem, parece um covil, né? Grandão.
Tem uma cruz ali.
Vamos lá ver?
É nova. Eu não vou lá.
As cruzes são parecidas com as que a gente conhece do cristianismo, mas com três estacas na horizontal, o símbolo da Igreja Ortodoxa Russa.
Eu quero ver o que tá escrito.
Eu não quero descer.
Vamos.
Vocês lavam esse chinelo mesmo.
Vamos. Jorge Olavaskit. Ai, tô pisando em uma. Eu pisei bem em uma tumba, velho.
Nessas covas, há quase 100 anos, foram enterradas dezenas de pessoas búlgaras, vindas da Bessarábia. Pessoas que vieram morar aqui e mal sabiam que nunca mais iam voltar pra sua terra natal.
E ali a gente sabia que tava enterrada uma pessoa em especial, que a gente conheceu no começo desse episódio. Caralho, será que tem? Mano, seria foda achar. Mano, deve ter. Ele deve... Uma pessoa que mesmo sem vida me trouxe um ensinamento importante. Foi isso, gente. A visita ao cemitério. Ô, oh, deixa eu falar que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Que é o que o Lucas sente.
Eu não tô confortável.
Então, vamos continuar essa história do começo do episódio. O dia agora é 18 de abril de 1926. O Jorge Kosikov e os quase 2 mil búlgaros foram despejados dos barcos na praia principal da ilha, que na época se chamava Ilha dos Porcos, ou também conhecida como Ilha da Morte. No edifício de frente, tinha uma placa escrita Colônia Correcional do Porto das Palmas, antiga placa de um presídio que foi desativado em 1914, anos antes. Isso foi bem antes da época do presídio e da rebelião que a gente falou no episódio anterior. Só pra lembrar, a rebelião foi em 1952 e os búlgaros estiveram na ilha bem antes, em 1926. Então, foi mais ou menos assim, presídio, búlgaros e presídio de novo, dessa vez com a rebelião, beleza? Agora volta para alguns anos antes dos búlgaros chegarem na ilha. Depois da desativação do primeiro presídio, a ilha tinha ficado sob a administração precária de um zelador que não reformou, pouco limpava e não conseguiu impedir que vários materiais de construção fossem roubados por barqueiros que passavam ali. Ali também moravam alguns caiçaras que foram expulsos pelo governo para abrigar aqueles búlgaros que se negavam a ser escravos. O jornal semanal Cidade de Ubatuba noticiou o seguinte.
O governo do estado acaba de aproveitar a Ilha dos Porcos, estabelecendo ali uma hospedaria de imigrantes. A ilha está guarnecida por uma força do 1º Batalhão, composta de praças, dois cabos e dois sargentos.
Hospedaria? É, de hospedaria, aquilo não tinha nada. Aquilo tava uma espelunca, mano. Os búlgaros tiveram que dormir sem colchão, sem cobertor, no que sobrou das celas e dos casarões do presídio abandonado há mais de 15 anos. Para se proteger do frio de noite, eles costuravam uma espécie de saco de dormir feita de trapos, que eles chamavam de urgan. Eles recebiam uma alimentação, tipo, zoada, precária, só feijão e arroz meio cru. Não tinha quase nenhuma assistência médica, nem farmacêutica. Água potável era rara. A gente sabe disso porque tá no relato de um dos imigrantes que estavam lá. Ele se chamava Demetrio Koev. Ele prestou esse depoimento e, segundo ele...
O tratamento não era bom.
Eu quero crer que nenhum prisioneiro político teria uma vida tão sacrificada. A vida lá era desumana.
Já logo no primeiro dia de estadia, George Kuecev, de 2 anos de idade, e Alexandre Ershenko, de 1 ano, morreram, misteriosamente. No dia seguinte, Boris Borogan, de 4 anos, também faleceu. Os dias passam e aquelas pessoas já não sabem a quem recorrer. O George dormia tenso no chão frio. Para driblar a fome, eles deram continuidade nas plantações que os caiçaras deixaram lá, quando eles foram expulsos. Lá tinha vários tipos de plantação, e entre elas, tinha a plantação de mandioca brava. Essa raiz é diferente da mandioca mansa. A mandioca brava servia para fazer farinha. Mas, como os caiçaras, como eu disse, foram expulsos de lá, eles não ensinaram para os búlgaros que essa planta precisava passar por um processo antes de comer. Precisa ficar de molho, ser raspada, cozida, espremida. Isso porque dentro dela tem ácido cianídrico, uma substância muito venenosa. O mês se passou e já se somam 57 pessoas mortas. Muitas com sintomas de tosse, febre, dor de barriga, diarreia. Os cuidados médicos que eles recebiam era só paliativo. A Eudóxia estava magra. Ela carregava a Maria com dificuldade. No dia 22 de maio, 34 dias que eles estavam na ilha, um advogado, Bertot Condé, entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que aquilo era uma prisão ilegal e denunciou as condições para o Ministério Público. A resposta veio só mais de um mês depois, no dia 31 de maio, quando já se somavam 84 mortes. A resposta do Ministério Público negou o habeas corpus. Eles alegaram que aqueles imigrantes, quando eles estavam na cidade, eles estavam, abre aspas,
exaltados, perambulavam em grupos pela cidade em lastimável penúria.
Fecha aspas. E o Ministério Público considerou que a polícia preveniu, abre aspas,
possíveis perturbações da ordem por essa grande quantidade de desocupados e famintos numa capital como essa.
Fecha aspas. E até passou um pano dizendo que a polícia fez um, abre aspas,
dever de humanidade de não os deixar perecer na rua pública à míngua de recursos.
Ou seja, ignorou completamente os pedidos de socorro e acreditou completamente nos relatos do chefe de polícia que fez esse relato. Mano, quando eu soube da história dessa família, eu consegui me colocar no lugar deles, tá ligado?
É claro que é muito difícil comparar a minha vida com a deles, era outro tempo, mas ainda assim eu consegui me inspirar, tá ligado? Porque eu já me arrisquei pra tentar algo melhor na vida também.
Claro que, assim, em proporção diferente. Mas se for pensar bem, eu me arrisquei na minha vida. Num bairro onde a chance de se conseguir viver de estudos é baixíssima, eu não desisti de entrar numa universidade pública. Eu fiz cursinho por 3 anos, enfrentei preconceito na minha rua, eu fui chamada de vagabundo por gente da minha família. Eu enfrentei jejum forçado várias vezes. Eu contava as moedas pra pegar ônibus, pra comprar uma bolachinha de maisena pra segurar a fome enquanto eu estudava no cursinho, tá ligado? Eu devorava apostila pra sonhar. Sonhar com uma terra prometida, tá ligado? A vida acadêmica. Mesmo sem condição financeira, eu me sustentei, mano, de sonho. Como professor, como cientista, artista, divulgador da ciência. Profissões arriscadas pra quem vem do Jardim Poranga, tá ligado? Que nos anos 90 era conhecido pelos outros bairros por tráfico de droga e violência. E eu, magrelinho, nerd, mirradinho, medroso, na escola, alvo de bullying, de ameaça, todo dia ouvindo história de tiro, de cadeia, de porrada. Ninguém deve passar por essas coisas pra ser forte, mas eu, mano, nesse caso, eu sobrevivi. Não sem dor, não sem trauma. Mas tô aqui, não tô, porra? Falando no seu ouvido, me apresentando como biólogo com a boca cheia. Aí, na moral, eu sou corajoso pra cacete, mano. tipo Jorge e Eudóxia. Mas a história dessa família termina de uma maneira trágica. O mês de junho de 1926 passou na ilha. Mais doenças seguidas de mortes vieram. A situação começava a ser noticiada em alguns jornais, quando finalmente, em julho, depois de mais de 3 meses, os búlgaros começaram aos poucos a serem transferidos de volta para São Paulo. Dessa vez com um pouco mais de liberdade. A Eudóxia e o Jorge esperavam ansiosamente para saírem daquela ilha. Quando faltava um dia para eles irem embora, a pequena Maria, com 5 meses de idade, com gastroenterite, falece. Ao todo, foram 151 pessoas mortas, sendo 143 crianças. É uma cicatriz que os imigrantes búlgaros no Brasil carregam até hoje.
A gente ficou sabendo dessa história não só pelos documentos, mas a gente teve a ajuda especial de uma pessoa.
Pois não. Pode começar, então?
Essa pessoa foi quem escreveu um livro chamado Castigo e Morte, Búlgaros e Gagaúsos Bessarabianos na Ilha Anchieta, e outros 3 livros contando sobre a imigração búlgara no Brasil.
Meu nome é Jorge Kosikov, cujo sobrenome já indica que a minha origem é de búlgaros.
O Jorge é um senhor de óculos redondos que se dedica há mais de 10 anos a buscar relatos dos seus parentes, notícias e documentos sobre essa história. O trabalho do Jorge foi reconhecido tanto pela academia aqui no Brasil quanto pelo governo búlgaro, que deu para ele uma medalha e a cidadania búlgara.
E os meus avós e pais vieram da Europa para cá em 1926 e constituíram, digamos, família aqui, da qual eu sou descendente da primeira geração brasileira. Atualmente estou com 88 anos de idade. Na minha família diziam que a esposa do meu tio-avó, Eudóxia Consicor, tinha perdido uma criança durante a viagem do navio. E essa criança foi sepultada no mar. Esses meus antepassados estavam entre esses 2.000 imigrantes e foram para Anchieta. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu fui ao cartório de registro em Ubatuba para verificar quais foram as famílias, quais foram as pessoas que faleceram. E foi uma coisa assim surpreendente. Imagine, no penúltimo nome, eu encontrei um Kosikov, uma menina, Maria Kosikov.
Vocês lembram do Miguel, o irmão do outro Jorge, que é pai da Maria? Então, o Miguel conseguiu sair da ilha com vida e foi morar no interior de São Paulo. Ele teve um filho, o João Kosikov. O João também teve um filho e deu o mesmo nome do seu tio, Jorge Kosikov, esse senhor de óculos redondo que conversou com a gente.
Então, era mentira de que aquela criança havia falecido durante a viagem. Eu fiquei surpreso e fui procurar os motivos pelos quais isso não tinha sido divulgado em família. A razão era porque eles ficaram envergonhados de dizer que ficaram presos logo que chegaram ao Brasil.
Em reconhecimento a essa tragédia, hoje, na cidade de Ubatuba, o dia 18 de abril é o dia da imigração búlgara no Brasil. Nesse dia, a Associação do Povo Búlgaro no Brasil se reúne com os descendentes de búlgaros lá na ilha e no continente e celebram missas em memória aos seus antepassados, que há quase 100 anos vieram aqui para o Brasil.
Quando eu entrei naquele cemitério pela primeira vez, eu, óbvio, fiquei com muito medo. Mas entender a história daquelas pessoas me fez me conectar um pouco com elas, tá ligado? O medo, muitas vezes, ele é construído na sombra, naquele espaço vazio do desconhecimento, sabe? Pra mim, conhecer essa história foi como ligar uma lanterna no cemitério búlgaro. Isso tudo me fez controlar um pouco mais o pavor que eu tenho dos espíritos da ilha. Mas eu acho que a ilha tava me ensinando outra coisa também. Hoje é meu aniversário, estou de parabéns.
É, dia 20 de março, é meu aniversário, bem simbólico pra mim, já que eu tô fazendo 32 anos e fazendo uma atividade que pra mim, até então, não me cabia a minha idade, sabe? A maioria da galera que faz aqui é, tá com seus 25, 22, por aí. E eu não me sentia no direito de fazer até então, sabe? Mas hoje eu tô em paz com isso. Depois de ter passado por tudo isso, por mais da metade desse mês, desse desafio, eu acho que eu encontrei todos os propósitos pra eu estar aqui. É, principalmente entender por que que aos 32 anos eu cheguei nesse lugar. É, e a explicação mais rápida que eu tenho é que eu sempre quis fazer isso. Durante a minha graduação, há uns, né, 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, mas eu nunca pude ficar um mês sem trabalhar, sem correr atrás das minhas coisas. Eu precisava correr. Uma vez eu vi num livro Capão Pecado, escrito pelo Ferréz, um dos grandes escritores aí do Capão Redondo. Ele falava que o futuro de quem é de quebrada sempre fica um pouquinho mais pra frente, sabe? Sempre pra frente. Os nossos sonhos de estudar, de conseguir uma coisa melhor, de conquistar nossos bens, de trabalhar com o que gosta. E hoje eu tenho a plena certeza de que se eu cheguei aqui, um lugar que eu queria estar há 10 anos atrás, é porque eu paguei com o tempo. Eu paguei com o tempo. E persistência. Tenho plena ciência disso. Agora. E isso me deixa um pouco mais em paz. Saber que eu tô realizando as coisas que o Lucas de 10 anos atrás queria fazer. Isso pra mim é triunfo. Pra mim é vitória. Isso é motivo de comemorar. E é o que a gente vai fazer hoje. Vamos comemorar o dia de hoje, que amanhã pertence a Deus, a vida é louca. Essa noite vai ser linda.
E realmente foi. O pessoal do Projeto das Borboletas se juntou com a gente do Projeto das Raias. A gente chamou os coordenadores e a gente fez uma festa.
Aniversário do pai, temos pizzinha saindo. Hamburguinho saindo no capricho. Pão de alhos. Pão de alhos. Convidados pro rolê, mano.
Uma festa no quiosque, na Alameda principal da ilha, de frente pro mar.
Temos pão de hambúrguer e os docinhos. Tem uma bebida, logicamente, não alcoólica, porque não pode. E o bolinho feito pela Helena. Olha, calda. E vai ter outra calda de limão, certo? Tem até molhinho. Pode vir que tá tendo. Feliz aniversário pra nós.
A festa tava completa.
Caralho!
brigadeirão.
Às 9 da noite, quando o gerador foi desligado, a gente caminhou até a Praia das Palmas. A gente esticou umas cangas. E a gente sentou na areia fofinha. A gente botou umas velas e lanternas em buracos. Aí o Anderson, um dos integrantes dos Borboletas, ele tocou até o ukulele pra gente. Tudo isso enquanto a gente olhava pro céu. Tinha algumas pessoas que estavam entrando no mar e o mar refletia as estrelas. Tem um ser vivo microscópico no mar que ele fazia as ondas brilhar que nem purpurina, sabe? Se chama Noctiluca. E na mata, vários vagalumes estavam piscando, tentando se aproximar da gente. Eu tenho certeza que aquele era o melhor lugar pra eu estar naquele dia 20. Aquelas pessoas fizeram uma festa de aniversário que eu nunca imaginei que eu poderia ter. A história daquele cemitério que estava a alguns metros da gente me lembrou que eu sou corajoso. As histórias que se cruzam nessa ilha me lembraram que eu preciso respeitar a minha história também. Os 32 vieram para eu saber que eu ainda tenho muita história pela frente. Na moral, eu tô vivo, mano. Ó, calma que a nossa história ainda não acabou hoje, mas a gente tem um recado rápido pra te dar. A gente não, a Lara.
Você já deve ter se perguntado sobre o futuro do nosso planeta. E no mundo em que as consequências das crises climáticas estão cada vez mais evidentes, nós apostamos em uma estratégia ancestral para tentar inspirar mudanças no presente. Contar histórias. Especular futuros em narrativas nas quais o que mais nos interessa é pensar em como a humanidade se posiciona diante das ruínas. Talvez imaginarmos a distopia lá na frente sirva como inspiração para atuarmos no agora. Eu sou Lara Carvalho e te convido a ouvir o podcast Meridianos, uma coleção de histórias ficcionais que estão mais perto da realidade do que a gente gostaria. Na primeira temporada, o programa foca em ficções possíveis e impossíveis na Bahia. Afinal, penso no absurdo, na Bahia tem precedente. Meridianos, a partir de 3 de julho de 2024, em todas as plataformas de áudio.
E assim a gente foi vivendo a ilha. Agora, o trabalho tinha poucas novidades. A gente sabia que a nossa aventura estava acabando. E aí a gente focou em curtir. No dia seguinte, no almoço, a água estava linda. E a gente ficou nadando à toa ali na praia principal. Na outra noite, a gente achou um projetor. A gente deitou no salão de visitantes, estouramos uma pipoca e botamos um filme.
Todo mundo dormiu.
A galera estava tão cansada que dormiu rapidão, que nem criança, largada. Na outra noite, a gente combinou de ir na Praia do Sul ver o pôr do sol. Deu até pra mergulhar e ver umas bicudas, um peixe que parece uma barracuda, cheio de dente. Numa outra noite, quando a gente já tava quase indo dormir, a Lascada mandou mensagem dizendo que o Anderson fez uma torta de limão no alojamento das borboletas. Tava muito gostosa.
No dia seguinte, foi o aniversário do Léo da limpeza. Eu fiz uma caricatura pra ele. Mano, ele ficou felizaço. E assim foi indo os nossos dias. Trabalhoso, mas que deu pra se sentir ainda mais vivo, sabe?
Quando a gente menos percebeu, chegou o dia do grupo das borboletas ir embora.
No fim desse dia, todos eles tiveram que ir de barco pra uma das praias da ilha.
E aí, quando eles voltaram, eu tava lá no banheiro da administração, e aí eu ouço uns gritos. E aí, mano, já saí correndo. Calma, eu lavei a mão, voltaram. Saí correndo, e eu presenciei isso daqui.
Mano, é sério?
Sério?
Mentira.
Não, mentira.
Oh, mentira. Mentira.
Eu e a Amanda não vimos. Quem mais não viu?
Sim, do barco, eles viram uma raia chita próxima da Praia do Leste.
Tipo, os meninos estavam na frente. A gente viu um peixe voador. Os meninos estavam na frente e falaram, olha ali, ó, tava a turbulência na água. Aí a gente foi seguindo, aí quando chegou aqui, assim, a gente só viu, ela voou assim.
Ah, não!
Aí a gente, é a chita,
todo
é a
mundo
chita!
Começou a gritar igual a Copa do Mundo,
né? Foi muito final de Copa. Ai, caralho! Chita!
Eu não acredito.
Mano, foi todo mundo gritando, foi final de Copa. Foi
grande?
Mano, eu achei grande. Deu pra ver direitinho. Gente, eu vi. Eu vi, ela fez assim na hora que passou bem aqui do nosso lado, né?
Ah, não, mano.
Caralho, eu vi.
Mano, só nós que não vê o bagulho.
Não, a Ari viu ainda.
Na manhã seguinte, eles foram embora. A gente era em 17 e agora tava em 7. A ilha tá mais vazia, tava tudo muito quieto. Mas todo esse silêncio quebrou quando na noite seguinte, no nosso penúltimo dia de campo, no meio do jantar, chegou o Val, o segurança. E ele revelou uma coisa que mudou completamente o nosso rumo. O Val contou que ele viu duas raias chitas no mês passado.
Val,
ó, você conta aí pra gente como que você viu a raia chita.
Tava dando a volta na ilha, fazendo a coleta de água pra CETESB. Num sábado, passei pelo Saco Grande e quando cheguei no sul era por volta de 6:30, mais ou menos. Aí eu avistei duas raias, uma grande e uma pequena. Aí a pequena saiu pra esquerda e ficou uma grande na minha frente. As duas eram hash. A grandona ficou brincando na frente da lancha. Além das duas, tinha mais lá embaixo, que é a manteiga, né? Tinha mais raia manteiga lá.
Você viu ainda?
Sim.
Na Praia do Sul?
Na Praia do Sul.
Mas que canto? Da esquerda ou direita?
Você chegando de barco, do lado direito. Você chegando pela praia, do lado esquerdo.
Lado esquerdo. Mas é mais pro fundo?
Não, dentro da área de banho.
Que hora que era?
6:30 da manhã.
6:30 da manhã.
É o nosso horário.
É a hora que a gente tem que colar lá.
Vai, a gente vai colar.
Vai colar
vamos
amanhã.
Dormir logo.
Vamos dormir logo.
Esse relato foi crucial pra gente viver um dos momentos mais incríveis, mais surreais da nossa vida e gravar aquele vídeo inédito no dia seguinte. No próximo episódio, a gente vai contar tudo. Tudo sobre o nosso último dia de mergulho. A nossa última chance de encontrar a raia chita.
E dessa vez, talvez superar um dos medos do Lucas.
Toma essa, por essa ninguém esperava, hein?
No nosso site, sinaldevidapodcast.com.br, tem conteúdo extra sobre as pesquisas que a gente fez sobre os búlgaros e outros materiais e links para você se aprofundar nesse tema.
Além disso, no nosso site a gente vai deixar os capítulos com a versão sem palavrão para você, caso você queira.
E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @sinaldevidapodcast. Quem fez a pesquisa, o roteiro, a produção e a narração desse podcast fomos nós, Gabi Longo e Lucas Andrade.
A edição de som e arte do episódio fui eu, Lucas Andrade.
Esse projeto contou com a mentoria da Natália Silva.
A trilha sonora original e mixagem foi do Amon Medrado.
As vozes dos dois personagens búlgaros foram do Leno Machado.
A voz do policial foi dublada pelo Jorge Maia, que gravou no Brand Studios.
A identidade visual foi do Breno Ferreira.
Na divulgação e nas redes sociais, Amanda Guedes.
O desenvolvimento do site foi do Estúdio Amar.
E o agradecimento especial para o Jorge Kosikov, que ajudou a gente com a pesquisa e concedeu essa entrevista para gente. Até o próximo e mais emocionante episódio.
Tchau!
E se você é pesquisador, pesquisadora e quer que nós, do Sinal de Vida, acompanhe e grave as histórias da sua viagem de campo, fala com a gente. A gente tá super aberto a novas propostas, novos lugares e novos estudos. Envie e-mail para contato@sinaldevidapodcast.com.br. Quem sabe a próxima temporada não conte sobre a sua viagem de campo?
Ei, segredinho. Os nossos episódios estão saindo aos sábados, às 8:30. Mas no sábado que vem... Como a gente vai acordar mais cedo pra ver a raia, o episódio sai às 6:30 da manhã. Mas ó, segredo, hein?